Você está ouvindo 7 pontos. De volta com os 7 pontos. Oi, Luciana, boa tarde. A Luciana tá aqui no Facebook. Marcinho, você quer mandar até alguém aí que precisa de alguma resposta? Não?
Não.
Então, tranquilo. Seguimos por aqui, então. E agora a gente vai falar de Seu Zé. Seu Zé é sensacional, né? Porque, assim, todas as entidades, todas as linhas, parece que tem definido qual é o seu campo de atuação, o seu campo de trabalho, né? Você quer isso, vai aqui. Você quer aquilo, vai lá. Justiça, Xangô, prosperidade, enfim. E o Seu Zé? A gente nem pergunta o que você pode pedir pro Seu Zé. Tudo, qualquer coisa, ao mesmo tempo agora.
Exatamente. É bem isso aí mesmo.
Porque falam de Seu Zé Jurema, Seu Zé Catimbó, Seu Zé Exu, Seu Zé trabalha na direita, trabalha na esquerda. Como é que funciona isso?
Em cima, embaixo, na linha do trem, principalmente no coração de alguém.
Ah, que lindo isso!
É bem isso mesmo.
Gente, hoje é o dia das frases. Gente, vou começar a anotar aqui.
Você sabe que Seu Zé tem muitas frases, né? Mas eu acabei por... Eu até ia pedir pro pessoal da corrente separar algumas aqui, mas eu acabei esquecendo. Mas é bem como você disse, Márcio, o Seu Zé trabalha em todos os cantos. Não, os malandros, né? Uhum. Eles trabalham em todos os cantos mesmo, né? São muitas as histórias de Seu Zé, e a gente precisa, antes de conversar propriamente do Seu Zé Pilintra, que trabalha na Casa das Orquídeas, fazer um recorte histórico importante, inclusive, para entender um pouco como que começou, né, essa crença e essa devoção maravilhosa ao Seu Zé. O Seu Zé é um personagem histórico, então são vários e vários relatos que tem, não só sobre Seu Zé Pilintra, como vários malandros que tiveram a vida forjada pelas características que ele traz, que é a característica do homem simples, né, que... transgressor, mas transgressor não visto pela palavra negativa, transgressor para conseguir sobreviver como forma de resistência, de sobrevida mesmo.
Sim.
Né? E o culto a Zé Pilintra, ele começa, o Seu Zé Catimbozeiro, como chama, vem lá dos rezos da Jurema, né? Que é, na verdade, algo que remonta o século XVI, século XVII, e é a prática de curas através da bebida que vem da erva da Jurema, né? Por isso pontuou Juremeu, Jurema e tudo mais, né? Porque vem desse rezo de cura, onde se utilizavam as ervas, se utilizava a bebida extraída da Jurema, e ali se praticava, através da incorporação de espíritos indígenas, a prática e as curas de Jurema. Nós vamos ter daí nesse período a figura de... existem várias histórias, como eu disse, mas uma das que eu mais gosto ou conheço é de José de Aguiar, que ele acaba, por conta de se apaixonar, lá no Nordeste brasileiro ele se apaixona por uma mulher, Maria Luziara, e é mais ou menos a história que eu acredito que todos que acompanham devam ter acompanhado da peça teatral, né, Um Certo Zé.
Braço, Léo Campos, salve.
A peça maravilhosa.
Abraço,
não conheço,
André,
mas
meu eterno Seu Zé.
Mas está de parabéns. E ela retrata a história que é retratada ali, né? Que é uma das mais conhecidas de José Aguiar, que se apaixona por Maria Luziara. Ele passa a peregrinar pelo Nordeste. E ao peregrinar pelo Nordeste, ele acaba encontrando Mestre Inácio. Né? Eu conheço como Mestre Inácio, pelo menos. Não lembro se a peça chega a nominar ou dar o nome, nomenclatura de outro mestre. E Mestre Inácio passa a explicar para José de Aguiar, ensinar José de Aguiar as práticas juremeiras. E ele vira um mestre juremeiro. Né? Uhum. E daí José de Aguiar, ele depois vem a peregrinar, mas ele conhece o Rio de Janeiro e tudo mais, e ele vem a falecer, e depois José Gomes da Silva vem a incorporar esse espírito. Só que já incorpora esse espírito no Rio de Janeiro. Uhum. Né? E ainda que ao incorporar esse espírito de José Aguiar, quando ele chega, ele fala que ele é mestre juremeiro que trabalha com chapéu de couro. Então, já começa um cruzo a ser definido aí, porque o mestre juremeiro que trabalha no Catimbó e que se apresenta como José Pilintra, ele trabalha com umas vestimentas bem mais humildes, ele trabalha para cura, essencialmente, ele vai trabalhar com uma calça muito simples, geralmente arriada, né, com a canela de fora, pouco abaixo do joelho, descalço, com o pé no chão, com um chapéuzinho de palha, com lenço vermelho, faz uso da bebida da jurema, quando não toma jurema, toma água ou toma até... enfim, usa o cigarro, é um pito de palha, né? O chapéu é de palha, vestes muito humildes. Uhum. Quando o José Gomes da Silva recebe o José Pilintra, mas já com essa categoria de mestre juremeiro que trabalha com o chapéu de couro, ele se apresenta lá no Rio de Janeiro... De uma forma, e aqui nós estamos falando ali, final do século XIX, início do século XX, né? Ou seja, onde já existiam essas práticas religiosas que hoje a gente reconhece como Umbanda. Ele daí já se apresenta de uma forma diferente, já é o mestre juremeiro, mas trabalhando, e aí que entra essa questão da adaptação transgressora, né? Uhum. Ele já entra nessa adaptação para o malandro da Lapa. Para o malandro, né, da boemia carioca, para o malandro que já se apresenta daí com o sapato bicolor, com a gravata vermelha, com o terno muito bem cortado, né, uhum. Estereotipizando o malandro, né, e fazendo uma alusão muito bonita à história do imigrante resistente, né, o imigrante que... Então a história de Seu Zé é um pouco a história também do povo brasileiro, desse povo que sai de um cerrado, de um nordeste, padecendo por todos os males, até de certa forma ingenuamente, né, uhum. Buscando a vida num centro maior, e no centro maior ele se depara com uma realidade totalmente diferente, e aí ele precisa, na verdade, ter essa capacidade de adaptação que só os malandros têm, né, transgredindo, conseguir lá o terno dele, a gravata, ele se apresenta de uma forma paramentada totalmente diferente e já trabalhando daí em outras vertentes, né? Que eu posso dizer ainda sobre isso? Eu tenho uma frase, porque essa questão para mim da possibilidade do Seu Zé trabalhar em todas as linhas, ela vem justamente dessa ideia continuada de Seu Zé. Do Seu Zé catimbozeiro, que ele vai se adaptar para se transformar no Seu Zé malandro, né? Então ela é uma transformação absurda, né? Absoluta. E isso dá a ele, né, a condição de trabalhar em todas as linhas, porque quem sai do Nordeste brasileiro trabalhando como mestre juremeiro e vem para se transformar num espírito malandro que trabalha daí por outras vertentes que ultrapassam a realidade da cura e com trajes totalmente distintos, né? É porque realmente experimentou da vida tudo que a vida poderia ofertar, né? Tanto de bom quanto de ruim. E aí a gente tem a figura do Seu Zé Malandro baixando nos terreiros.
É interessante, você está falando, ele pode, por isso que ele pode trabalhar em todas as áreas, né? Ele tem o conhecimento da cura, através da jurema, né? Do conhecimento que ele adquiriu lá.
Sim.
Então, assim, Oxóssi, ele tem o conhecimento dessa parte que a gente estava falando de Exu, de ser próximo da gente, de saber dos nossos problemas, das nossas necessidades materiais, carnais, sim, físicas, pequenas, e sabe trabalhar isso. E ele traz também a sabedoria, porque ele é um mestre, né?
Ele é um mestre, sim.
Pode trabalhar dando conselho, conversando, ele é um mestre.
Ele é o protetor de todas as mulheres, porque Seu Zé Pilintra sempre foi Seu Zé Pilintra trabalha na nossa casa, tanto que ele pergunta para a capitã sempre. Uhum. Né? Na galeria, tem mais mulher ou mais valete, ou mais homem? Uhum. Tem mais mulher, ainda bem, porque a hora que tiver mais homem, alguma coisa está errada, né? Então ele é um protetor de todas as mulheres. Tem muitas histórias que vulgarmente dizem que José Pilintra foi um explorador de mulheres ou algo assim, né? Não, nada disso, muito pelo contrário, todo Zé Pilintra é um protetor das mulheres, todo Zé Pilintra é também, como você falou, um curandeiro, é um driblador da vida, uhum. É um espírito que aí entra essas outras sabedorias para ele poder atuar nas outras essências e linhas, porque ele, na verdade, é o brasileiro ou o vivo que enfrentou, todo o Zé Pilintra enfrentou grandes dificuldades, uhum. E conseguiu driblar as adversidades, né? E tem o Luiz Antônio Simas, fica a minha minha sugestão de leitura para todos. Ele é um historiador e ele tem várias obras e algumas delas ele permeia pela Umbanda, embora seja um historiador. E ele faz uma alusão muito bonita que eu acho que é bem o que Zé Pilintra representa, né? O Zé Pilintra, ele nasce ou ele é criado com as sobras da vida. Ele é um sobrevivente, uhum, que se torna um sobrevivente e vira um supravivente, né? Então, o grande legado de José Pilintra, e é por isso que ele é uma figura que é tão desperta tanta paixão nas pessoas, é porque ele é aquele que passou por dificuldades que eu, você ou qualquer um que está nos ouvindo nem imagina. Mas entre ir para um quarto escuro, entre entrar em depressão, e olha, aqui não é porque depressão é um problema muito sério, né? Mas uhum, entre baixar a cabeça para a vida, ele olhou as dificuldades dela e fez aquilo um samba. Uhum. Ele gingou, ele driblou as adversidades. Isso é talvez a grande lição do espírito malandro, né?
Sim.
E é muito marcante as histórias que são trazidas pelos malandros, porque todos eles têm esse viés de superação, mas não a superação através do desencanto da vida, né? Uhum. Porque existem histórias de superações lindas que são feitas e são calcadas ou forjadas pelo desencanto da vida. Ou seja, eu tive a dificuldade, mas eu superei porque eu tive que me anular em tal sentido, eu tive que ficar fechado num escritório 12 horas por dia, eu tive que trabalhar com que eu não gosto, eu tive que ficar num relacionamento que... Não, esse é o desencanto da vida que o Zé Pilintra justamente combate, né? Uhum. Ele procura mostrar a magia da vida porque ele traz através das lições dele que, com todas as adversidades e sem perder o encanto da vida, ele driblou, ele sambou, ele gingou diante de todas elas e fez a vida uma grande festa.
Isso é maravilhoso. E outro ponto importantíssimo que você falou agora é desse profundo amor e respeito que seu Zé tem pelas mulheres. Porque se a gente está falando aqui de Exu e Pombagira, eu acho que a terceira entidade, que é a mais falada, mais vista de forma errada, e que infelizmente muitos médiuns trazem isso para os terreiros, é seu Zé. Porque daí, né? Seu Zé canta.
Nas igrejas
moça.
Pentecostais é o preferido, né, dos pastores.
É,
né?
O que. Assim, a gente ouve aqueles absurdos de seu Zé te leva para beber, né? O seu Zé foi abusivo com a consulente, né? Cantou a consulente, fez não sei o quê. Como é que as pessoas conseguem conceber que uma entidade de luz vai fazer uma coisa dessa, né? É meio assim, sai da religião porque você tá no lugar errado, não tá pronto ainda para isso. A questão dele ser alegre, dele ser, né, falar com alegria, dele dar risada, dele brincar, dele fumar...
Provocativo.
Assim como Exu é, né? Que também vai, que cutuca, que fala.
Sim.
Assim como a Pombagira é, que ela desce gargalhando.
Claro.
Às vezes, né, dá uma gargalhada em você, né, que na hora ali. Isso não quer dizer falta de respeito, muito pelo contrário. E o seu Zé tem muito isso. Mas aí Cris, tem dos médiuns também, né? De achar que porque tem essa alegria e tem essa malandragem, e tem esse gingado e tem esse samba, pode faltar com a seriedade do momento.
Pois é, né? A Umbanda, ela trabalha muito, né, e é um desafio dela, ao mesmo tempo que os guias podem ofertar para a Umbanda, Márcia, o encantamento da vida, ela pode, infelizmente, se não houver muita atenção, né, dos dirigentes e dos irmãos de uma corrente espiritual, ela pode despertar também o lado mais sombrio e pernicioso do ego dentro de uma corrente, né? Porque a Umbanda tem algo de encantador. Né, a Umbanda ou as religiões afro-brasileiras, né, elas transformam as pessoas, não só naquilo que as pessoas precisam se curar, mas elas transformam as pessoas a partir do respeito que muitas vezes elas não encontram lá fora. Então a tia do cafezinho, quando ela vai para um ritual de Umbanda, depois de acordar às 5 horas da manhã, pegar 5 ônibus, chegar às 7h30 da noite pro terreiro, ela deixa lá de ser a tia do cafezinho, ela vai virar Oxum, ela vai virar Maria Padilha, ela vai virar a vovó Benedita, né? O porteiro que trabalhou 12 horas, ele vai chegar no terreiro e ele vai virar seu tranca-ruas, ele vai virar caboclo Tupinambá, ele vai virar pai Francisco. Então, isso é mágico. Uhum. Isso é encantamento na vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas, né? E é muito possível, né? E é por isso que eu acho que os médiuns e a corrente, a comunidade de terreiro tem que estar sempre muito atenta, porque nós não podemos permitir que os egos entrem nesse momento, né?
E existe essa possibilidade de exacerbar isso? Da entidade trazer primeiro essa sombra, esse desequilíbrio para limpar, para daí trabalhar?
Olha, eu acho que absolutamente... Veja, Márcia, para falar, para te responder isso, eu vou ter que sair um pouco do seu Zé e falar um pouco lá da Casa das Orquídeas. Nosso centro existe há 15 anos e nunca teve mais do que 35 médiums. Não porque não haja procura para isso, mas porque são duas questões. Primeiro, que só entra dentro da corrente espiritual uma vez por ano. Ou seja, a pessoa tem que frequentar muitas giras na assistência para uma vez por ano ter uma conversa muito séria com aquelas pessoas que frequentaram. E, né, isso acontece geralmente em setembro, por aí, agosto, né? E daí, bom, então vai entrar três, vai entrar quatro, saem dois, saem três. E depois, lá na nossa... A gente, nessa conversa que tem com as pessoas que entram no terreiro, a gente deixa muito claro que essa é uma casa que ela não vai trabalhar essencialmente para desenvolver o médium. O médium vai ser desenvolvido, mas vai sentar no toco depois de muito tempo.
Uhum.
Infelizmente, a gente vê nas casas de Umbanda e na geração que chega agora uma pressa, uma instantaneidade para que as coisas aconteçam.
Uhum.
Né?
Você está ouvindo Sete Pontos.